Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não terá vergonha de ser feliz.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos.
O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Piaras. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e também no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Bom dia aqui para o amigo Zé Geraldo, a Socorro e a Dona Geralda lá no Sítio São Bento, na escuta do programa. Também o amigo George, né, que todo domingo está na escuta do programa. O nosso bom dia ao companheiro Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do assentamento Patativa do Açaré, a minha amiga Eudócia, né, que está na escuta do programa, auxiliar de serviço, ao seu esposo Everaldo, a todos os companheiros do assentamento Patativa do Açaré, a minha amiga Maria José, a Lila e também a Sebastião, no município de Cacimba de Areia, ao Isidro Martins, na Serra Preta, lá na escuta do programa, ao amigo João Batista, a Lela. João, brevemente a gente está fazendo uma visita a você aí, deixar cair pelo menos os carocinhos d'água aí, que está quieto, que está danado, né? A Domício, a Geneve, a Preta, lá na Ipueira, município de São José dos Pinharas, também na escuta do programa, Sem Fempe para Todos. A todos os nossos diretores, ao companheiro Gilson lá em Condado, a companheira Elizabeth, que está se recuperando aí de um acidente de moto, né? Ao companheiro Moisés, a Marinalva, a Edivânia, né? Também está se recuperando aí de um acidente de moto também. É meio complicado. Ao companheiro Josinaldo lá em Salgadinho, ao companheiro Elias lá em Olho d'Água, ao Márcio Gregório, ao Baica lá em São José dos Pinhares, ao Jonas Lopes, operador de máquinas, à companheira Valéria Santa Terezinha, à companheira Socorro Rodrigues, à companheira Cleide, à Saula, ao Frei Fábio. Frei Fábio, que está na escuta do programa, né? Um abraço aí para Ivone, para seu Chico, que estão também na escuta do programa lá nas Sete Casas, né? Ao companheiro Alain, lá no Luar de Angelita, né? Agente de combate às endemias. A companheira Alice, lá em Santa Luzia. A Deilda, lá em Passagem. Ao Pé Getino, aqui em Paz. A Natália, lá no Residencial Itatiunga, né? A Mariazinha do Mutirão, a Luciana Carlota lá no Bivar Olinto, ao companheiro Paulo Ricardo lá em Junco do Seridó, ao Tadeu, professor Tadeu lá na Mucama também na escuta do programa, a Teca, quando não está no Jatobá, está em Natal, né, na praia, a companheira Rosângela lá de Emas, né, a todos os companheiros conselheiros representantes aqui de Patos, aos companheiros de Junco do Seridó, de São José de Sabugi, ao Orlando, né, o professor Orlando lá em Junco do Seridó, a companheiro Expedito, em São José de Sabugi, o companheiro Gabriel, a Carla, a Lucinalva e a Magna, São Mamede, a Marinês, Josilene, Socorro Silva e Celina, Santa Luzia, a Maria Zeira, Givanildo, a Dona Gracina e Maria do Carmo, Tenório, a professora Mônica, o Gari lá, João Alves Diniz, a Vitória e a Alice, na escuta do programa, lá em Várzea, a professora Edir, a Diana, a Gernaide, e a Sandra também na escuta do programa, Catingueira, ao Edivan, né, a Mauri Potiguaras, a Justina e a Véria, Emas, ao companheiro Cacá, ao Francisco Nunes, ao João Batista e a Marlene, Olho d'Água, ao companheiro Luiz Augusto, Damiana, Luciana e Sebastião, Santa Terezinha, a companheira Flávia, né, que é a Gari, a Celina, a Iana e a Valdênio, Mãe d'Água, Cícera, Cícero, Zé Alves e Ivan de Cleide, a professora Ivan de Cleide, também o companheiro lá, todos na escuta do programa, São José da Bonfinha, a companheira Alboneide, a Socorro Andrade, a Maria Lúcia do Nascimento, a Maria Soares Monteiro, a Rede Baraunas, ao professor Evaldo, a Adriana, a Pedrina e Rúbia, também o nosso bom dia para a companheira Inácia, né? Cláudio Gilmar, que foi meu professor no pré-EMEM, que também estão na escuta do programa. Nunca mais encontrei com Inácia, né? Com Cláudio Gilmar. Forte abraço aí. Assunção, companheiro Joselito, está se recuperando aí também de uma cirurgia. Ao Carlos Taveira, né? Lá da Rádio Comunitária. A companheira Luzimar, a Maria das Graças Alves. Cacima de Areia, a Liette, Alex, Lucilde, a professora Joseni. Passagem ao Marreta, Ademauro, Edileuza e Maria de Lourdes. Quixaba, a companheira Lucy Cleide, Elizabeth Alves Pereira, a Maria da Guia Pereira e a Rayane da Silva Guedes. Salgadinho, a companheira Janeide. E já do Josinaldo, né? Na, meu nome lá do povoado, Serraria, né? Serraria. Ao Salviano, que é motorista, ao João Batista, que é coveiro, e a Maria José Zezé, que já está aposentada, professora aposentada. Condado ao companheiro Chico, ao João Lúcio, enfermeiro, Aparecida e Simone Ferreira, Malta, companheiro Ziclé, a Francilene, a Ivanda Hilda e João Maravilha, São José dos Pinhares, a companheira Valmilene, a Dionice, a Lenise e a Maria Betânia, a Virgem Serrana, a Maria Alves de Lima, Delmita, Valdete e Salésia. Quero mandar também um bom dia aqui para o vereador Evaldo Medeiros, né, que tem apresentado projetos importantes na Câmara Municipal de Virgem Serrana. Infelizmente não são aprovados, né, porque ele é oposição, mas inclusive um projeto que ele apresentou agora para os servidores que têm filhos autistas, né, para ter direito à redução da jornada de trabalho, o advogado, né, que presta assessoria à Câmara e eu acho que também à Prefeitura, disse que é inconstitucional. Na verdade, já existe até uma lei federal. É lamentável essa postura desses gestores municipais. Que vergonha, né?
E lembrando que além da lei federal, também tem a estadual que pode ser usada para que os servidores tenham o direito assegurado a acompanhar seus filhos, né? Porque as crianças, os pais atípicos, né? De crianças especiais, têm o direito da redução de carga horária, não só no município a lei, mas pode-se sim usar a lei federal e a lei estadual.
Inclusive, os servidores e servidoras que têm filhos autistas, né? Procurem o SINFEMP. A gente já tem a documentação para enviar para a prefeitura e, com caso o gestor ou a gestora municipal não atender, a gente entra com a demanda jurídica, né? Que é uma vergonha, né? É um bocado de vereadores, de prefeitos e prefeitas que ignoram, né? Essa situação.
A questão de Vista Serrana, foi enviado um ofício para que o servidor tivesse direito. O gestor da prefeitura pediu que ele fosse para o INSS pedir como se fosse uma licença, né? E o que a gente está pedindo é redução de carga horária, não tem nada a ver com o INSS, não tem que pedir nada no INSS, só é comprovar com laudo médico, né, que a criança tem, é atípica, que o município tem que fazer isso, mas só que estão pedindo como se a criança fosse pedir um auxílio doença ou então o BPC.
Pois é.
Não tem nada a ver de passar no INSS. Eles estão equivocados e a demanda foi para a justiça, porque os assessores, né, da prefeitura erroneamente não entenderam, né, o que é a redução de carga horária e estão usando como se fosse... o INSS tem que dar um laudo para poder esse menino ter a redução. Não tem nada a ver.
Inclusive, né, na verdade, eles sabem a lei, eles conhecem a lei, ele faz isso por maldade. Porque não é filho dele, né? Não é filho do assessor jurídico, não é filho do prefeito. Se fosse, estaria resolvido. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Meus amigos e amigas, nós vamos agora para o repasse do FPM do Fundeb do mês de outubro, que as prefeituras receberam. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o Fundeb. Então, a Areia de Baraúnas recebeu R$2.045.000.
Assunção, R$2.253.000.
Cacimba de Areia, R$2.128.000.
Catingueira, R$2.294.000.
Condado, R$2.501.000.
Emas, R$2.321.000.
Junco do Seridó, R$2.792.000.
Malta, R$2.728.000.
Mãe d'Água, R$2.141.000.
Olho d'Água, R$2.210.000.
Inclusive, o Olho d'Água recebeu R$2.210.000 e está com salário atrasado dos servidores. Inclusive, realizamos uma assembleia na última quinta-feira em Olho d'Água, botamos carro de som, né? Inclusive colocando aquela música, Pague Meu Dinheiro. Inclusive, Antônio Silva, quando você, nesse bloco aí, você bota aquela música, Pague Meu Dinheiro, que é justamente para a prefeita de Olho d'Água pagar o dinheiro dos servidores, porque receberam R$2.210.278.68. Cadê o dinheiro dos servidores?
E a questão é que paga alguns, uns e outros não.
Paga pro cara feito papeira.
E pagaram aos contratados e deixaram os efetivos sem pagamento.
A prefeitura inchada de contratado, de comissionado, que já estavam lá a denúncias de 3 meses de salário atrasado, eles estão agora, vamos pegar o dinheiro dos efetivos para pagar os contratados. Então começou a malandragem em Olho d'Água, que há muito tempo não se via salário atrasado ali. Joana, acorde para Jesus, acorde para os servidores, porque se não sair dinheiro amanhã, certo? Nós já vamos acionar o Ministério Federal, certo? Porque é dinheiro, recurso federal, Fundeb, FPM, dinheiro do SUS, da saúde, os agentes de atendimento estão recebendo, agente de saúde, certo? E vamos também acionar o Ministério Público em Piancó, certo? E vamos entrar com o mandado de segurança para bloqueio dos recursos para pagar os servidores. Que é uma vergonha o município receber R$2.210.000 e não pagar aos servidores em dia. É muita maldade contra os trabalhadores e trabalhadoras do município, inclusive os garis, que não estão recebendo. Todas as secretarias, eles escolheram especialmente aqueles que não é do cordão dos puxa-saco. Então tem que, na verdade, agir em relação a Olho d'Água. Passagem recebeu R$2.059.000.
Patos recebeu R$22.035.000.
Quixaba recebeu R$3.240.000.
Salgadinho, R$2.118.000.
Santa Luzia, R$8.224.000.
São Mamede, R$2.797.000.
Santa Terezinha, R$2.178.000.
São José de Espinhar, R$1.973.000.
São José do Bonfim, R$1.904.000.
São José do Sabugi, R$3.665.000.
Tenório, R$2.182.000.
Vazia, R$2.032.000.
Vista Serrana, R$2.304.000. Veja aí, é dinheiro para queimar a caeira. Aí tu fica olhando nessas cidades aí, certo? Em que está sendo investido esse dinheiro, né? Em que está sendo investido? Ainda tem a ousadia, a cara de pau, de atrasar salário dos servidores. Você vê aí a prefeitura mesmo de Santa Luzia, mais de 8 milhões e resiste em não pagar a insalubridade dos servidores e servidoras, né? Santa Luzia, 8 milhões, dá, na verdade, mais de 2 milhões por semana, mais de 2 milhões por semana, né? Então é importante vocês verem realmente esses valores. Isso aqui era para os vereadores anunciar todos os meses quanto está recebendo, mas a maioria está tudo aliado dos prefeitos e prefeitas, né, para manter seus empregos na prefeitura, por isso que não tem nem a coragem de dizer quanto o município recebe. Falar nisso, tem a questão do rateio do Fundeb de Malta. Eu quero saber até quando vai render isso. Tem aí R$498.000, já foi feito inclusive o depósito, né, já foi feito o depósito na conta da prefeitura. E a prefeitura tem que mandar o projeto de lei para a Câmara, né? Para a Câmara, né? Para fazer esse rateio dos professores de Malta. A gente já fez reunião, já tirou comissão, já discutiu para lá, discutiu para cá. Eu quero saber se vão ficar só olhando para esse dinheiro e o povo precisando. Façam logo esse rateio que já está passando do tempo, né? Então veja essa questão aí urgentemente do rateio do Fundef, com F, de Malta, né? Aqui em Patos já foi pago, em São Mamede já foi pago, né?
Santa Luzia também já foi pago.
Santa Luzia já foi pago, né? Diversos municípios aí, esses processos estão chegando. Vocês terem uma ideia, são valores quando o governo federal não repassava o valor real, né, para o município. Por exemplo, era para passar R$1.200 do custo aluno ano, eles passavam R$600. E aí os prefeitos entraram com essas ações contra a União, agora está virando precatório. Está sendo, o governo federal vai ter que pagar o município e alguns prefeitos ficam realmente dificultando, porque dos 60% desse valor é para os professores que trabalharam na época, né? Então é para professor, não é dinheiro para auxiliar de serviço, não é dinheiro para merendeiro, não é dinheiro para pessoal de apoio, não. É dinheiro para o professor e a professora da época que recebeu a miséria. Certo? E mesmo assim ainda tem secretário, ainda tem prefeito que quer fazer média, distribuir dinheiro com todo mundo. Os 60% não. Os 60% é para ratear com os professores. Agora, os 40% vocês façam o que quiserem. Pode ratear com o pessoal de apoio. Agora, 60% não pode.
É, porque tem que lembrar que a lei do Fundef, né, a do Fundef só cobria o ensino fundamental. 1 e 2. E era para direcionada ao professor. O Fundeb, que foi criado em 2007 até 2020, já era para toda a educação, do infantil ao ensino médio. Mas também os 60% era direcionado aos professores. O novo Fundeb, a partir de 2020, é que pega todos os servidores, que 70% é para pagamento de folha de todos os servidores da escola, com exceção do psicólogo e do assistente social, que conseguiram tirar da folha dos 70. Os demais servidores das escolas são pagos com os 70%. Inclusive, entrou tudo agora.
Agora, tudo bem.
Depois
agora,
de 2020 para cá. É. Aí sim, se sobrar dinheiro, porque não está sobrando, por quê? Os professores, antigamente, ficava o texto de férias para pagar no dinheiro de janeiro. Agora eles já pagam, né, o texto de férias com o dinheiro do Fundeb, que é para não sobrar dinheiro, para ratear. E tem que prestar atenção se realmente esse dinheiro está sendo gasto só com a folha. E quem está na folha realmente tem direito de receber. Para isso tem o conselho do Fundeb, né, que tem que ficar atento. Nós temos que estar pedindo também essa folha, mas a gente pode de pedir, eles não dão, né? No caso, tem cidade que sobra, aí faz o rateio, mas tem cidade que o dinheiro, os 100% não dá para pagar devido a tanto contrato que tem, que aqui em Patos é um exemplo, né? Que tem contrato de professor e de os demais servidores também, porque o concurso, mesmo o que foi feito agora, não cumpre, não tem mais de 500 servidores professores contratados e não tem 200 vagas no concurso que foi feito no município de Patos.
Pois é, eu estava vendo aqui agora a internet, especialmente aqui no grupo da enfermagem, uma publicação do enfermeiro R. Massiguni. Nós sabemos que, e estamos sentindo na pele, a temperatura altíssima, né, aqui em Patos, altíssima. Você vai tomar um banho, a hora que for, se for água da rua, é para cair o couro. Né? Mesmo a água do tanque, quando você utiliza, está muito quente. E a RMA colocou aqui uma mensagem importante sobre os animais. Os animais que estão aí nas ruas, com sede, com fome, doentes. Né? E ele colocou, inclusive, aqui a imagem de um cachorro dando água a esse animal. Ele diz aqui: você já imaginou sentir sede e não conseguir pedir um copo d'água? Todos os dias, aqui na nossa cidade, cães e gatos em situação de rua enfrentam o calor e a sede sem poder pedir ajuda. Faça a sua parte. Coloque uma vasilha de água em frente à sua casa e ajude a matar a sede de quem só precisa de um gesto de amor. Então é importante, né, que nesse momento, já que não existe políticas públicas aqui em Patos para os animais, não são animais de rua, não, são animais que estão nas ruas, né, por irresponsabilidade dos que estão no poder. Essa que é a verdade. Aqui em Patos, para você ter uma ideia, já chegou dinheiro duas vezes para fazer construir o centro de zoonose e já devolvido esse dinheiro. Então não tem política pública para os animais aqui em Patos. Nem cães, nem gatos e nem os animais que também são apreendidos, que ficam lá naquela situação, em frente ao mutirão, certo? Antes do hospital veterinário, que não tem cobertura, certo? Que não tem um mínimo conforto para esses animais. Ficam lá misturados, certo? Uns atacando os outros, a ração só Deus sabe, por aí vai. Né? Inclusive a própria obra lá do matador, o curral que estavam fazendo lá também deu uma parada. Né? Então, R. Segundo, parabéns pela postagem, postou aqui no grupo da enfermagem do Sinfep, certo? E é importante a gente refletir. Eu sei que muitos não gostam que os animais fiquem em frente de suas casas, né? Confusão por cima de confusão, por ausência de políticas públicas. Essa que é a verdade. Inclusive, eu tomei conhecimento aí que o Adota Patos vai adquirir uma máquina, né, de fabricação de ração que custa 180 mil. O que é 180 mil para a prefeitura? Mas aí tiveram que conseguir de outra forma, né, o Adota Patos, através do vereador Rafael da Civil, que vem fazendo essa luta há muito tempo, ele e o Patrião, certo, aqui em Patos, em defesa dos animais. Se não fosse essas pessoas que estão cuidando desses animais aí em todos os cantos, certo? Já imaginou que situação, né? E aí é o seguinte, os cachorros matando os gatos, né? Os cachorros atacando as pessoas, os bichinhos doentes, né? E por aí vai, é uma calamidade, né? Se não fosse, eu só quero chamar de cuidadores de animais, mas não é cuidadores. São essas pessoas que realmente têm essa preocupação, né? Que ficam pedindo, né, para alimentar esses cachorros, esses gatos. Então, faça também sua parte, né? Coloque uma vasilha d'água. Se não quer colocar na porta da sua casa, mas veja uma sombra em determinado local, algum terreno que tenha, e coloque água para esses animais e, se possível, comida. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, 20 dias, já se queria um dia, você não apareceu. Ó, meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e duas filhas, vem trazer o que é meu. Pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. A gente esquece que isso aqui é uma passagem, que a gente perde a carne, mas não perde a alma, não. Quem deve pagar, isso é fato, tá sumado, o senhor tá atrasado, faça a sua obrigação. Agora pense você lá na outra vida, num lugar quase tranquilo, começando a se fazer. E de repente chega alguém na sua frente e o senhor fica espantado com o que ele vai dizer. Pague meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pague o meu dinheiro. Pague o meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pague o meu dinheiro. Pague o meu dinheiro. Pague o meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pague o meu dinheiro. Se eu gostaria, se isso fosse com você, se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria pra você. Essa regra é um bebê, faz a gente se tocar. Dê um aviso, um alô, um telegrama, não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser. Senão eu boto essa música te lembrando todo dia, toda hora, pra você não esquecer.
Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fria, fui cobrar o que devia, vejo o que me aconteceu. O cabra disse, meu amigo, tem a pena, eu saí de uma safena, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram com a roupa e a casinha, a TV e a galinha, já não sei o meu destino. O que me resta, o senhor pode levar, o que eu tenho pra te dar, a nega velho e os meninos. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pague, pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pague, pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pague logo meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos e amigas, ontem nós realizamos o primeiro encontro regional do Sinfempe, que foi justamente com os companheiros que são condutores socorristas e motoristas de ambulância, que agora passam a ter uma nova nomenclatura, que é justamente condutores de ambulância. Condutores de ambulância. Não será motorista, nem condutor socorrista, mas sim condutores de ambulância. De acordo com a Lei 15.250, de 3 de novembro de 2025, está bem novinha, que foi sancionada pelo presidente Lula. E essa lei, ela é fundamental, porque ela considera condutores de ambulância os profissionais que trabalham na condução de veículos terrestres de transporte de pacientes, de resgate de suporte básico de vida e ou de suporte avançado de vida, tipificados em ato do Poder Executivo, excluídos motocicletas e profissionais registrados como socorristas e resgatistas. Né? E o artigo 4º dessa lei, que é fundamental, diz o seguinte: os condutores de ambulância são considerados profissionais de saúde para fins exclusivos do disposto na linha C do inciso 16 do capto do artigo 37 da Constituição Federal. E, além disso, esse artigo 4º aqui assegura o seguinte: mais recursos do governo federal para os estados e municípios, né, direcionado a essa categoria. E o parágrafo único diz: a acumulação de cargos pelos condutores de ambulância nos termos do capto deste artigo será permitida sempre que houver compatibilidade e respeitados os períodos mínimos de descanso. Os profissionais de que trata esta lei devem ser cadastrados obrigatoriamente como condutores de ambulância nos sistemas oficiais de registro de trabalhadores conforme código correspondente à profissão. Então, um grande avanço da categoria. Nós acompanhamos esse projeto o tempo todo, né? É um projeto importante, né? Porque ele faz esse resgate dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E ambulância. E a outra luta nossa vai ser justamente o projeto de lei 2511 de 2023, que propõe um piso salarial, criar um piso salarial nacional para condutores de ambulância. Já vem aqui a nova nomenclatura. Então, a proposta é estabelecer um piso salarial não inferior a 90% do maior salário pago por um estado da federação. Já tem estado aí pagando R$ 4.200 aos condutores de ambulância, que, na verdade, aqui em Patos, na maioria dos municípios, recebe apenas como base o salário mínimo. Então, esse encontro de ontem, no auditório do Sinfempe, nós tiramos uma série de encaminhamentos. Primeiro, vamos encaminhar para todas as prefeituras um ofício solicitando que seja mudada a nomenclatura de todos os motoristas de ambulância, às vezes tem só motorista, mas para colocar o quê? Condutores de ambulância, né? A outra luta nossa vai ser em relação à insalubridade. A insalubridade já existe decisões aí da justiça que deve ser no grau máximo de 40%. Então o Sinfemp vai mandar fazer um novo laudo de insalubridade para esses profissionais, no caso os condutores de ambulância, né? Ele vem quase que é o socorrista, mas não é, condutores de ambulância. Outra pauta discutida foi o adicional noturno. Muitas prefeituras pagam os 25% em cima do salário base, mas outras, a exemplo de Patos, pagam em cima das horas trabalhadas, que é uma coisa absurda, né? Outra luta é em relação às 30 horas, né, para esses trabalhadores e trabalhadoras. Alguns municípios recebem uma gratificação de risco de vida, que é um salário mínimo. É o caso aqui de São José dos Pinhais, né? Foi uma vitória importante nossa na época, né? Junto à gestão municipal. É um salário mínimo de risco de vida. A gente também discutiu as condições de trabalho. Vamos elaborar um plano de carreira e salário da categoria para todos os municípios. Nós vamos justamente trabalhar isso. A revisão salarial, porque esses condutores de ambulância estão tendo apenas o aumento do salário mínimo aqui em Patos desde 2015, que a gratificação está congelada. A questão das progressões horizontais e verticais, nós tivemos que entrar com a ação da justiça aqui, estamos ganhando. Pagamento de um terço de férias também, tivemos que entrar aqui em Patos para receber. A necessidade da realização de concurso público. Por que a realização de concurso público? A maioria desses condutores de ambulância são contratados, terceirizados, mas especialmente contratados. Nós queremos a realização de concurso público, né? Porque caso esse companheiro ou a companheira não seja concursado, o prefeito fica dificultando a implantação do piso futuramente, né? De assegurar realmente os seus direitos. E também nós tiramos uma comissão composta por 10 condutores de ambulância para construir essa luta conosco a partir de agora. Então, uma reunião importante. Muitos companheiros não puderam participar porque estão, inclusive, um plantão, né? Um plantão, não tem como trabalhar, como participar, sai do plantão para vir o encontro, mas realmente foi uma reunião importante. E o que nós queremos é o quê? Que todos os, inclusive nós vamos encaminhar para cada município, vamos solicitar a relação de todos os motoristas que conduzem a ambulância no município.
Independente do vínculo, né? Esse encontro de condutores de ambulância, né, que muitos têm como no seu contra-cheque motorista de ambulância, é concursado como motorista, o importante é que agora, né, as prefeituras façam a correção da nomenclatura no contra-cheque de cada um desses servidores. Porque se ele trabalha... Lembrando que não é só quem conduz a ambulância do SAMU. As ambulâncias pequenas também, a básica, né? Tanto é a básica como a de suporte intermediário e a de emergência, né? Que também pode, o condutor vai ser o mesmo. Não é mais condutor socorrista, tem que ser condutor de ambulância. Porque a lei exclui os socorristas e os que fazem resgate, né? Os que fazem resgate. Então, tem que ser condutor de ambulância, porque ele realmente conduz. Tanto faz a branquinha, né? A pequena, como a grande do SAMU. Tem que ser, todos os motoristas de ambulância vai ter que ter condutores de ambulância.
Pois é, então, um alerta aí para todos os companheiros. Queremos agradecer a presença de vocês nesse encontro, né? E com certeza a gente vai tocar essa luta, esse trabalho daqui para frente. Vamos para mais um intervalo musical e em seguida a gente volta.
Salve, Dorival Lara. Salve, Delcio Carvalho. Salve, samba brasileiro.
Sonho meu. E o vento vai embalando a flor. Traz a pureza de um samba.
Sentido marcado de mágoa de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente. O vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu.
Me traz melancolia, sonho meu.
Sim, no canto da noite, na boca do vento.
Fazer a dança das flores do meu pensamento.
Traz a pureza de um samba.
Sentido marcado de mágoa de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente. O vento batido embalando a flor.
Sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente.
O vento batido embalando a flor. Sonho meu,
sonho meu,
sonho meu.
Vai buscar quem mora longe.
Sonho meu,
sonho meu.
Vá buscar quem mora longe. Sonho meu.
Você está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Bom, mas o Sinfemp não parou com o encontro de ontem, né? Próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, será a vez do encontro regional dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos engenheiros, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, dos educadores físicos, dos fonoaudiólogos, dos médicos veterinários, dos farmacêuticos, dos biomédicos e nutricionistas. Esse encontro vai envolver aqui 11 categorias e tem justamente o objetivo da gente discutir as condições de trabalho, a gente discutir os projetos de lei que tem na Câmara e no Senado para definir o piso para essas categorias, certo? Para a gente discutir as condições de trabalho, a implantação dos direitos que estão sendo negados, jornada de trabalho, revisão salarial, Certo? Então nós vamos realmente fazer aqui esse encontro, né, com esse objetivo, porque o entendimento nosso está o seguinte: as categorias que têm piso nacional ainda estão caminhando bem. É os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, os professores, a enfermagem, mas falta ainda muita coisa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a enfermagem, né? Que a gente também vai fazer o encontro da enfermagem, certo? Estamos fazendo nesse momento as categorias que não têm piso nacional, mas que estão em tramitação no Congresso Nacional, certo? E vamos discutir a pauta específica em cada município. Também vamos discutir o plano de carreira e salário para essas categorias, levando em consideração os seus direitos a nível nacional. Então, no próximo sábado, estaremos realizando esse encontro com 11 categorias. Né? 11 categorias. A maioria aqui são das Secretarias de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, mas são esses profissionais aqui que no dia a dia estão desempenhando suas funções, que estão com gratificações congeladas, que estão recebendo como base o salário mínimo e assim sucessivamente.
Zé, e dizendo que eles estão recebendo como base o salário mínimo porque tem cidade que tem mais de 10 anos que teve reajuste. Porque quando eles entraram, o salário era diferenciado, era de 2 a 3 salários mínimos. E hoje estão recebendo um salário mínimo, exemplo daqui de Patos, né? Que quando entrou em 2012, em 2010, 2012, entrou com um salário bem diferente do que tem hoje. Era 2 salários mínimos ou mais, e hoje só recebe 1 como salário base.
É uma calamidade. E aí nós vamos para o nosso outro encontro, que será no sábado, né? Dia 14, sexta-feira. A partir das 9 horas da manhã, na sede do Sinfemp, pode ir tomar o café lá no sindicato. As despesas que esses servidores tiverem em deslocamento das cidades, a gente também vai cobrir, né, essas despesas, e vai ter também alimentação, tá certo? Então, nós vamos garantir transporte e alimentação.
Lembrando, então, Zé, que foi enviado para todos os municípios pedindo a liberação desses profissionais para que possam participar desse encontro.
Com certeza. Então, na sexta-feira desse encontro, no sábado, a gente está reunindo aí com os vigilantes, vigias e guardas municipais, que também tem piso nacional, né, em tramitação no Congresso. Certo? A gente quer discutir a insalubridade, a periculosidade, o adicional noturno, as condições de trabalho, a questão de fardamento, né? A questão da segurança para os próprios companheiros que tratam da segurança. Então, nós vamos realmente fazer essa ampla discussão, discutir também uma proposta de um plano de carreira e salário para os vigilantes, vigias e guardas municipais. Então, esse encontro será no dia 15, sábado, é feriado nacional, proclamação da República, mas nós vamos trabalhar, né, no sindicato. Então, os vigilantes, vigias e guardas municipais dos 23 municípios da base do Sinfemp, compareça ao nosso encontro sábado, a partir das 9 horas da manhã, na nossa sede própria aqui na rua 18 do Forte, 140, Santo Antônio de Patos. Santo Antônio é praticamente no centro aqui, na Alça Sudeste, né? E no dia 6 de dezembro, nós vamos realizar o encontro regional das auxiliares de serviços, merendeira, os profissionais de nível técnico, os técnicos administrativos aí das escolas, os secretários escolares, os vigilantes que trabalham na educação, viu? É importante participar. A gente já tem esse encontro dia 15, mas é importante vocês participarem no dia 6 de dezembro também, porque quem está na educação, isso aqui é só para o servidor da educação. É funcionário de escolas e creches lotados na Secretaria de Educação em cada município. Por quê? Porque o piso, Carmen, inclusive de 75%, né, do valor do piso do professor para auxiliar de serviço, merendeira, para os técnicos administrativos, é exclusivo só do pessoal da Secretaria de Educação. Quando apresentarem outro projeto, por exemplo, eu sou técnico administrativo, mas sou da Secretaria de Agricultura. Já estou fora, né? Já estou fora. Eu tenho uma sorte danada. Eu faço a luta toda, mas dificilmente cai um real para mim.
É porque essa né? questão aí é muitos anos, né, que vem essa luta para que a educação né, a secretaria, o pessoal que é da educação, porque não é só professor, a escola não tem, não, se fosse só o professor não tinha como funcionar. Então, para funcionários da educação, né, servidores da educação, vai ter também, né, esse piso nacional. E já, que não precisa nem dizer de onde é que vem a fonte, porque a fonte já existe, que é o fundo, né, que é o Fundeb, que já paga a folha dessas pessoas. Então, vai melhorar o salário deles e a gente vai, sabe que vai ter algumas exigências, né, formação, essas coisas. Mas é bom a gente já estar se programando, porque a gente tem o pró-funcionário que direto traz para que você possa se formar, fazer cursos, e o servidor bem preparado, ele não vai, né, ficar sem receber a sua recompensa. Então, é bom que fique atento todos os servidores das escolas, tanto os servidores técnicos, né, administrativos, quanto os secretários, os vigilantes, as auxiliares de serviço, merendeira, quem é do suporte da escola, quem faz o com que a escola funcione, para que os professores possam dar as aulas, né?
Então, inclusive aqui, Carminha, o valor para esse ano de 2005 seria de R$3.650,82. É uma grande diferença. Hoje o auxiliar ganha o salário mínimo, o técnico administrativo ganha o salário mínimo. Então realmente dobra isso aqui. Então vai ser uma luta nossa, porque a gente está fazendo esses encontros, porque nós vamos tirar uma comissão, como tiramos ontem dos condutores de ambulância, nós vamos tirar a comissão nesse encontro de sexta dos assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, engenheiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, médicos veterinários, farmacêuticos, biomédicos, bioquímicos e nutricionistas, né? Porque agora é biomédico aí, tem uma confusão danada aí, mas os biomédicos, né? E bioquímicos também. Então nós vamos tirar uma comissão aqui. Nos vigilantes também nós vamos tirar a comissão. E aqui das auxiliares de serviço, técnicos administrativos, da educação, vigilantes.
Dos servidores da escola.
Das escolas, nós vamos também tirar essa comissão, porque a gente quer ficar com um pé na luta aqui nos municípios e outro em Brasília. Por exemplo, se for necessário o sindicato enviar alguém para acompanhar alguma votação em Brasília, nós vamos fazer isso. Certo? Então, esse é o nosso objetivo. Né? É o nosso objetivo. De manter o pessoal mobilizado. Inclusive, tem a questão do piso dos garis, que está avançando bastante, nós não esquecemos, né? Fizemos um encontro regional dos garis também aqui em Patos, né? E a gente vem acompanhando. Então, veja bem, dia 6 de dezembro estaremos realizando esse encontro das auxiliares de serviço, merendeiras, profissionais de nível técnico, secretários escolares, os vigilantes que trabalham na educação. Aqui, somente quem trabalhar na Secretaria de Educação, quem for lotado. Aí vieram me perguntar, bom, eu sou da Secretaria de Educação, mas eu estou em outra secretaria, eu recebo, eu acho que difícil.
Quem está lotado.
Só recebe quem estiver lotado e no exercício da função.
E recebendo pelo Fundeb.
Recebendo pelo Fundeb, 70%. Então tem que ver isso aí, gente. Tem que ver isso aí, eu não sei como é que você passa num concurso e muda assim, porque de toda maneira as duas secretarias hoje mais, assim, que vem mais recursos, chama-se Educação e Saúde. Né? Nós que estamos nas demais secretarias, é sufoco, não vem nada a não ser trabalho. Então é importante aí esse encontro de ontem com os condutores de ambulância, o de sexta com 11 categorias, o do dia 15, sábado, com os vigilantes, vigias e guardas municipais, o do dia 6 de dezembro com as auxiliares de serviço, merendeiros, técnicos administrativos, vigilantes, né? Tem a questão também dos motoristas da educação, que a gente tem que ver se enquadra ou não. Certo? Tem que fazer essa discussão com o pessoal. Então, esse encontro, né? Esses quatro encontros. E aí vem o quê? O pessoal da enfermagem. A enfermagem, nós vamos marcar o encontro. Domingo a gente está divulgando aqui a data do encontro com a enfermagem. A gente quer reunir os enfermeiros, os técnicos de enfermagem.
E auxiliares.
Certo? Auxiliares de enfermagem. É porque tem a questão da insalubridade, que agora deve ser paga em cima de toda a remuneração, não na cabeça do contra-cheque. Tem a questão do piso da enfermagem de reajuste para esse ano. Tem a questão da PEC 19, que estão sacaneando lá no Congresso Nacional, né? Inclusive algumas figuras do atual governo dificultando, certo? Especialmente a da Fazenda. Nós temos as condições de trabalho, ou seja, tem uma série de demandas que a gente vai realmente tratar Tem também os demais servidores da saúde, por exemplo, as recepcionistas, os recepcionistas que estão solicitando, gente. Não tem sentido, por exemplo, as recepções das unidades básicas de saúde não serem climatizadas. Está um verdadeiro inferno nessas UBS de Patos. O calor é insuportável, porque essas UBS é o modelo de foi de pegar preá. É bem pequenininha, né? E aí fica um monte de gente na recepção, a recepcionista lá trabalhando naquelas condições.
E o povo que está esperando para ser atendido também.
E o povo
também
sendo prejudicado. Então tem que ser tipo a UPA. Tem que ser tipo a UPA. Tem que climatizar. Qual a dificuldade de se climatizar um OBS? Então a Secretaria de Saúde do município de Patos, como também de outros municípios, tem que pensar nisso, porque tem muito dinheiro na saúde, tem muito dinheiro na educação. Pode olhar talvez no depósito aí da Secretaria de Saúde que esteja completo lá de ar-condicionado, mas instala na sala dos chefes, instale para atender os servidores, instale para atender o povo, né? Porque está todo mundo no sufoco aí, né? Então é importante.
O calor de 42 graus dentro do município de Passo, dentro de uma, muitas unidades em frente para o sol, é muito sofrimento. E o povo adoecendo, né? O servidor adoece, ele precisa ter saúde, ter condições dignas de trabalho.
E não tem.
E essa questão não é só agora, não. Faz anos que eles pedem ao sindicato que encaminhe, que a gente faz o pedido, mas até agora nada, né? Eu só vejo fazendo reforma, mas não lembram de colocar o ar-condicionado na recepção, que é a porta de entrada da unidade. Você primeiro entra lá na recepção para poder ir para uma sala, ser atendido pelo médico, pelo enfermeiro, pelo vacinador. Então, precisa-se pensar também em quem está na recepção e o povo que está lá fazendo, esperando para ser atendido.
Carminha, tem outras categorias que a gente também vai trabalhar. Por exemplo, os motoristas de ônibus, motorista de caminhão, de transporte escolar. Tem um projeto de lei que é o 4240 de 2021, que estabelece um piso salarial de R$ 3.800 para motorista de ônibus. Então, motorista de caminhão, né? E nós vamos realmente também fazer essa discussão, fazer o encontro de todos os motoristas de ônibus, motoristas de caminhão. Aqui em Passo tem ônibus, tem caminhão, os companheiros da Secretaria de Infraestrutura, de Serviço Público, motorista de caminhão. Os motoristas de ônibus, né? Os amarelinhos que estão aí. Então nós vamos também trabalhar essa questão dos motoristas, dos operadores de máquina, dos pedreiros, dos serventes de pedreiro, de eletricista, certo? De pintores. Então são categorias que a gente, na verdade, vamos fazer esses encontros. Esse ano, o objetivo nosso, os coveiros, né? Que estão fazendo algumas readaptações depois que o Padre Elias atendeu ao pedido da prefeitura para abrir os espaços daquelas capelas servir de apoio, mas a gente também, aquele local ali tem que ser climatizado, porque os coveiros também merecem respeito. Tem a questão dos músicos, tem a situação dos dentistas, certo? Tem diversas categorias que não estão nesses encontros aqui, que agora que a gente definiu, na verdade, 4 encontros, mas nós vamos reunir todos vocês, não só de Passo, mas também da região, para a gente tratar isso, certo? Não ficará nenhum companheiro ou companheira fora dessas discussões.
E lembrar que os odontólogos, né, também tem os auxiliares, né, e os técnicos.
Os auxiliares de saúde bucal, os dentistas. Os dentistas têm uma proposta de piso junto com os médicos, né? De R$ 10.000. Mas agora, os auxiliares de saúde bucal,
tem também projeto.
Bucal,
tem também projeto.
A gente também vai reunir com esses companheiros. O objetivo nosso é reunir, por exemplo, dentista e auxiliar de saúde bucal juntos.
Porque tem um projeto também no Congresso sobre o piso dessa categoria também, dos técnicos da odontologia. Então a gente vai ter que reunir com todos, fazer o encontro de todos.
Pois é isso. O sindicato está atento, está ativo, está na luta. Falta você participar mais. Forte abraço. Se Deus quiser, nos encontraremos domingo com mais um programa Sem Fim para Todos. Não esqueça de botar água para os gatos, para os cachorros, certo? E comida. Atendendo aí o pedido do nosso enfermeiro, R. Márcio Segundo.
É, um domingo abençoado para todos, não esquecendo de mandar um alô para Antônio lá no Mutirão e Mariazinha, Detinha, minhas irmãs que estão lá na Vila Cavalcante escutando o programa também, Aparecida, Rosinalva e todos que estão, né, na escuta do programa. Que Jesus abençoe todos nós, uma semana de paz e um final de domingo abençoado.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.